E senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Numa audição conjunta com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, como sabem, é no seguimento de um requerimento da iniciativa do Bloco de Esquerda, a propósito da denúncia de práticas discriminatórias na doação de sangue por homens que fazem sexo com homens, vindas a público. Senhoras e senhores deputados, já sabem qual é a nossa grelha que adotamos. Pergunto se se a delegação do Instituto Português de Sangue e Transplantação se já tem condições de nos ouvir, se está em condições de nos ouvir.
Estou a ouvir, senhora deputada.
Ah, muito obrigada. Então, muito boa tarde, doutora Maria Antónia de Oliveira Lampreia Escoval Lopes Esperança Martins. Muito agradecemos a disponibilidade e desde já desejamos muita saúde, que é o que melhor podemos desejar a todos neste momento. E passava desde já à primeira ronda, em que, como sabem, quem tem a palavra nesta primeira ronda é o Grupo Parlamentar Requerente, portanto, do Bloco de Esquerda, e passo desde já a palavra à senhora deputada Fabiola Cardoso, que, como sabe, dispõe de 3 minutos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar todos os participantes nesta audição. O Bloco de Esquerda solicitou esta audição conjunta das Comissões de Saúde e de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com a esperança e a convicção de que este é um momento para acabar definitivamente com a discriminação de homossexuais na dádiva de sangue. A história é conhecida e tem-se repetido ao longo dos últimos anos. Dia 23 de janeiro, respondendo ao apelo para a dádiva de sangue face à pandemia, um cidadão dirige-se ao posto fixo de colheita do Instituto Português do Sangue e de Transplantação, em Lisboa. Após 4 horas de espera, vê a sua dádiva recusada. Motivo? É homossexual. Incrédulo, o jovem denuncia o ocorrido nas redes sociais e a notícia explode. Surgem outros depoimentos de Alcobaça aos Açores. Vêm a público documentos oficiais que tentam justificar os atos ilegais e discriminatórios ocorridos. Chovem relatos e denúncias, alguns dos quais aqui para o Parlamento. Aquilo que as associações LGBT denunciam há anos. Aquilo que tem motivado perguntas sem fim do Bloco de Esquerda e de outros partidos, que tem dado origem a grupos de trabalho que têm servido principalmente para empatar. Aquilo que tem causado mudanças nas leis e nas normas, mas que não passam do papel, tornou-se evidente. Mantêm-se as práticas discriminatórias na dádiva de sangue. Mantêm-se porque as instituições responsáveis fecham os olhos ao preconceito. Ignoram a ciência e assobiam para o lado. Estas instituições não clarificam e não supervisionam o cumprimento das normas que aprovam. A arrogância do preconceito não pode continuar a ser tolerada. A igualdade na lei deve corresponder a uma igualdade real e cotidiana, nomeadamente na dádiva de sangue. Torna-se imperiosa a responsabilização política das lideranças, o reforço da formação e informação dos profissionais de saúde e a realização de campanhas que esclareçam devidamente o país. Assim, doutora Maria Antónia Martins, gostaríamos que, enquanto Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português de Sangue e da Transplantação, nos esclarecesse qual o grau de compromisso do IPST com o fim desta discriminação intolerável. O que é que já foi feito pelo IPST para resolver os problemas identificados nestas denúncias? Que medidas de reforço de informação e formação dos profissionais de saúde estão previstas de modo a impedir a repetição destas situações? Podemos contar com uma ampla campanha nacional que esclareça definitivamente este assunto junto à opinião pública, escolas, instituições de saúde, recorrendo nomeadamente ao envolvimento dos mídias regionais, autarquias e associações? A igualdade deve ser real, plena e efetiva. na dádiva de sangue e em todos os outros sítios. Não pode ser só escrita num papel. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu passava desde já a palavra à doutora Maria Antónia, minha homónima. Faz favor, tem a palavra para responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor.
Muito boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Muito obrigada pelas perguntas que foram dirigidas ao Instituto Português de Sangue e da Transplantação e desta possibilidade de nos esclarecer esta situação. Efetivamente, o Instituto Português de Sangue e da Transplantação não é uma instituição discriminatória, pelo contrário, procura ser uma instituição o mais inclusiva possível. Como sabem, a dádiva de sangue em Portugal é benévola, voluntária e anónima, e todos os cidadãos podem candidatar-se à dádiva de sangue. Como sabem também, a dádiva está condicionada por um conjunto de situações que é avaliada antes da mesma, a que se chama triagem clínica. E nesse conjunto de situações que são avaliadas, incluem-se doenças, viagens, infecções e comportamentos e estilos de vida. Estes critérios de elegibilidade assentam em pressupostos de proteção tanto da saúde do dador como da saúde do receptor. No que se refere aos critérios de elegibilidade dos dadores de sangue relacionados com os comportamentos sexuais, estes critérios estão baseados na norma da Direção-Geral da Saúde 9 de 2016, que foi posteriormente atualizada a 16 de fevereiro de 2017. E de acordo com esta norma, a suspensão por comportamentos sexuais, à exceção dos indivíduos do sexo masculino e feminino trabalhadores do sexo, passou de definitiva a temporária. No entanto, e contrariamente ao que acontece noutros países europeus, em que estão bem definidos os períodos de suspensão para homens que têm sexo com homens, a norma portuguesa necessita de uma clarificação urgente. E esta clarificação está relacionada com a alínea B do seu ponto 7, quando se refere que o período de suspensão é de 12 meses nas situações em que de indivíduos que tiveram contacto sexual com risco infeccioso acrescido para agentes transmissíveis pelo sangue. A norma, no seu ponto 18, diz que o texto de apoio que se segue orienta e fundamenta a implementação desta norma. E na alínea E da fundamentação, refere-se que a avaliação do risco infeccioso associado a um comportamento é complexa, baseia-se em evidências e dados estatísticos relativos à população em geral. Mas desta avaliação resulta que há subpopulações cujo risco infeccioso para agentes transmissíveis pelo sangue é significativamente mais elevado, e estas subpopulações são evidenciadas na norma 58 de 2011 da DGS. E nesta norma são então identificadas como subpopulações com risco acrescido os trabalhadores do sexo e os seus parceiros, os utilizadores de drogas, os homens que têm sexo com homens, os reclusos, as populações móveis, migrantes e refugiados. Isto é o que consta da alínea E da fundamentação. Na alínea F da mesma fundamentação, refere-se ainda que, por se ter demonstrado que a nível nacional e internacional este risco acrescido varia de país para país, vai ser iniciado um estudo de investigação para avaliar o nível de risco no contexto cultural e social português. Este estudo, por acordo entre o IPST, o INSA e a DGS, foi levado a cabo e foi coordenado pelo INSA.
Doutor Maria Antónia. Doutora Maria Antónia.
Este estudo pretendia avaliar o impacto da alteração dos critérios de suspensão de dores no que diz respeito a homens que têm sexo com homens. E, portanto, nesta situação, for aplicado o período de suspensão de 12 meses após o último contacto sexual a todos os candidatos a dadores nesta situação, enquanto não houvesse um relatório deste estudo que, entretanto, decorreu.
Doutora Maria Antónia, eu peço desculpa, não queria interrompê-la, mas, de facto, ultrapassou o tempo destinado à resposta ao grupo parlamentar requerente e, a seguir, há várias perguntas de outros grupos parlamentares e depois a Soutora terá a oportunidade de responder em conjunto e penso que poderá complementar as respostas que agora iniciou. Se não se importa, eu daria agora a palavra aos outros grupos parlamentares e depois prosseguia com os seus esclarecimentos, se não se importa. Passava desde já, então, a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor, 3 minutos.
Eu peço desculpa, mas eu não estou a ouvir.
Peço desculpa.
O deputado vai repetir. Muito obrigado, já está a ouvir, Soutora?
Neste momento já estou a ouvir. Muito obrigada.
Ah, é obrigada a nós.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a senhora Presidente do Instituto Português de Sangue e Transplantação, cumprimentá-la e perguntar se conhece o Dr. José António Duran, médico assistente hospitalar, responsável dos laboratórios de imunologia do IPST no Porto. Pergunto-lhe, pois a Comissão teve acesso a um e-mail deste médico para um senhor Pedro, que diz, nomeadamente, que as normas da DGS impõem uma suspensão de 1 ano, tal como a senhora Presidente disse. Pergunto-lhe também se tem conhecimento das respostas do Ministério da Saúde, sua tutela, a diversas perguntas, e nomeadamente a perguntas do Partido Socialista. Refiro-se à pergunta 3307 da legislatura passada, em que diz que deixaram de ser discriminados, cito, os candidatos a dadores com base na orientação sexual. Nem são nem serão recusadas quaisquer dádivas devido à orientação sexual. Retomo agora a resposta à pergunta 1111, também da legislatura passada, de 20 de outubro de 2016, em que o Ministério da Saúde, sua tutela, diz, e cito novamente, que as subpopulações com risco e infecções acrescidas não são dependentes da orientação sexual. Fim de citação. Pergunto-lhe, por isso, porquê que 10 anos depois esta saga tem que continuar? Pergunto-lhe porque, de facto, em 2010, acabámos com a pergunta inaceitável e discriminatória se um homem teve contacto sexual com outro homem. Em 2012 foi aprovado nesta casa uma lei, com força de lei, que diz, que é o Estatuto da Dor de Sangue, que diz que é proibido discriminar. Como se não bastasse, aliás, a Constituição da República Portuguesa, que diz que é proibido discriminar com base na orientação sexual. E, Sra. Presidente, pasme-se, como é que é possível que tantos anos depois, e perante tanta prática internacional, que se incumpra a lei, que se incumpra a palavra da tutela e que a sua instituição, a instituição a que preside, com palavra escrita dos seus responsáveis, continue a discriminar homens que fazem sexo com homens. E para que fique claro, falemos dos casos dos países que já adotaram aquilo que o Ministério queria que adotasse, mas que o seu instituto parece incapaz de conseguir fazer. Itália desde 2001, Espanha desde 2005, Argentina desde 2015, Reino Unido e Hungria, desde 2020. Serão estes países irresponsáveis que fazem uma análise individual do risco e da atividade sexual sem consideração de qual o género dos parceiros sexuais do candidato a dador, sem um deferimento obrigatório para homens que fazem sexo com homens? Senhora Presidente, peço-lhe que considere bem e que nos diga o que é que vai fazer para de imediato acabar com a discriminação que o seu Instituto e que os seus profissionais ainda praticam sobre os homens que fazem sexo com homens. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Duarte Marques, se faz favor, tem a palavra. Também os 3 minutos, como já sabem.
Obrigado, João. Como enfermeiro, sobretudo, leve isso a sério.
Muito obrigado. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhora Presidente do Instituto do Sangue, eu pedi especialmente para vir a esta audição para tentar, de alguma forma, ajudar e a compreender melhor. Acho que estão a ouvir. Está-me a ouvir, Senhora Presidente?
Estou a ouvir muito bem, Senhor Deputado. Bem.
Parece que há aqui o interesse maior que nós temos aqui nesta matéria deve ser sempre, por um lado, aumentar o número de doadores de sangue. O sangue faz falta às pessoas. E depois percebemos se há aqui ou não uma violação de direitos fundamentais ou se há apenas uma violação das regras estipuladas. E mais importante do que tentar falar sobre isto sem alguma paixão e sem tentar crucificar quem quer que seja, o que nós gostávamos de perceber, Sra. Presidente, é muito simples. O Instituto confirma esta denúncia que a deputada Fabiola Cardoso fez? Confirma ter conhecimento desta matéria? Agiu em conformidade sobre a pessoa ou sobre este relato para conseguir confirmar se isto acontece ou não, de facto? As regras são ou não são discriminatórias perante a orientação sexual das pessoas? Se as regras são discriminatórias, então o Instituto do Sangue cumpre aquilo que as regras dizem. Pois ficamos com a sensação que há aqui uma posição que é do Ministério e há uma orientação, e depois há uma posição que é do Instituto do Sangue, outra da DGS, e há aqui uma falta, ou uma desorientação estratégica, ou uma falta de coordenação, ou até de poder efetivo do Ministério da Saúde. Porque depois de ouvir o deputado do Partido Socialista, é essa a sensação com que eu fiquei, é que afinal ninguém manda nem deixa de mandar. Mas, Sra. Presidente, o esclarecimento mais importante que eu gostava de colocar é muito simples. Eu já tentei dar sangue por diversas vezes e, como viajava muito para a África, era uma das regras, discriminatórias ou não, que me impediam de dar sangue, era o facto de ter estado em África há menos de um ano. Outra das regras que aparece quando nós preenchemos aquele inquérito é se tivemos comportamentos sexuais de risco. A outra é se mudamos de parceiro sexual. E, portanto, a pergunta que eu gostava de colocar é: se há uma discriminação com base na orientação sexual das pessoas, ou se é exclusivamente uma discriminação com base no tipo de comportamento que essas pessoas têm. Porque, tendo uma opção homossexual ou heterossexual, as pessoas não têm que ter comportamentos de risco. Portanto, não é com base na orientação. A outra pergunta que eu gostava de fazer e de colocar é muito simples. Há ou não há base científica para dizer que as pessoas com comportamento homossexual trazem maiores riscos nas colheitas de sangue? Oh, Sra. Deputada, Sra. Deputada é investigadora do ISCTE, que eu saiba, não é especialista nesta área, nem pouco, nem mais ou menos. Eu gostava de saber qual é a posição oficial. Gostava de saber, há evidência científica ou não? Porque aquilo que é importante não é o que é que nós achamos, não é o que o Parlamento pensa. Há ou não há evidência científica? E há ou não há evidência científica para distinguir comportamentos homossexuais, espero não estar aqui a cometer nenhum erro de conceito, e a deputada Fabíola vai-me ajudar, se for preciso, entre homens e homens ou entre homens e mulheres, se há diferença ou não há. Porque parece-me por vezes que também, apesar das regras serem escritas, que há alguma cultura enraizada que tende a ser discriminatória de facto, quando na verdade nós podemos estar perante comportamentos de pessoas que têm opções homossexuais, mas que também não têm comportamentos de risco. E portanto, a questão que nós vamos colocar é: há evidência científica ou não há? Há discriminação Obrigada, pela orientação sexual ou pelos comportamentos que cada pessoa tem? Termino já, Sra. Presidente. Fica-nos aqui a sensação que no período em que vivemos, se calhar era mais avisado percebermos que se calhar se teríamos uma política de despiste mais casuística e mais caso a caso, que nos permitir que mais gente possa doar sangue e satisfazer as necessidades que todos nós temos na nossa sociedade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Dra. Maria Antónia Escoval, em seu nome de todos os profissionais que dedicam a sua competências à colheita e à dádiva de sangue, que é tão importante e fundamental para o nosso país e para a saúde dos nossos doentes. De facto, importa desde logo ter aqui em consideração alguns aspectos. Antes de mais, que há uma preocupação que deve ser garantida e assegurada por parte do Estado na proteção da integridade da pessoa, quer da pessoa doente receptora do sangue, quer na defesa também daquele que doa o sangue. E é nesse sentido que naturalmente temos que aceitar e deverá existir e deverá ser aprofundado aquilo que é a avaliação dos fatores de risco perante uma situação como é a dádiva de sangue. Contudo, há que não conflituar com aquilo que é o respeito pela dignidade da pessoa, quer de um, quer de outro, principalmente da pessoa que doa o sangue. E, de facto, nesta situação concreta, estamos perante uma situação em que nos chegou relatos de haver discriminação perante a pessoa que, em condições de poder dar sangue, não viu concretizada essa sua intenção. Naturalmente que, ao olharmos para aquilo que é o questionário de rastreio, de avaliação, nomeadamente o questionário epidemiológico, que é sugerido pela norma da Direção-Geral da Saúde, se há fator que é profundamente avaliado, é de facto o comportamento sexual. De todos os itens, tem 7 itens que se dirigem especificamente ao contacto sexual. Isto não é mau de todo, isto é, de facto, preocupar-se com fatores de risco, garantindo a segurança. Mas aquilo que não podemos permitir que aconteça é confundir aquilo que é o comportamento sexual com, ou melhor, a orientação sexual com o comportamento de risco. E é isto, e é aqui que reside a essência da correção que é necessária fazer. E temos que identificar onde é que é necessário fazer. Porque comportamentos sexuais seguros não podem ser avaliados em função, com base na orientação sexual. É preciso, no nosso entender, não confundir o comportamento sexual seguro com a orientação sexual. E desde logo fico com alguma preocupação relativamente a algumas terminologias que já ouvi aqui, que se ouvia na década de 80. Que era na década de 80 que nós ouvíamos falar de grupos de risco e agora ouvimos falar, talvez, de um eufemismo que é uma subpopulação. Não é diferente, muito diferente daquilo que é um grupo de risco. E, portanto, é preciso acompanhar aquilo que são as orientações por parte das entidades, neste caso, de saúde pública, acompanhar não só a evidência científica, como também aquilo que é o conhecimento científico. E, portanto, a triagem clínica é o momento decisivo. E é aqui que precisamos clarificar. Foi na norma, como já até foi aqui dito, foi na norma que surgiu o problema, é no juízo clínico, porque a norma não é suficientemente clara e permite que exista um juízo clínico leve a uma avaliação destas, é necessidade de formação dos profissionais e, portanto, neste sentido, aquilo que queremos colocar é onde é que surgiu esta discriminação, reconhece o Instituto que, de facto, houve uma discriminação e depois... É necessário mesmo efetuar um estudo, Sra. Presidente, é mesmo necessário fazer um estudo, ou seja, não temos já nós conhecimento científico suficiente que nos permita ter com suficiente robustez e solidez a tomada de decisão e nós, os nossos peritos precisam, não me parece que os nossos peritos precisam disso. Por isso,
obrigada,
já era do conhecimento ou não do Instituto estes acontecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sim, Sra. Presidente.
Muito bem, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do IPSP, a Dra. Maria Antónia Escoval, e talvez fazer uso aqui, pelo menos daquilo que nos chegou por via de notícias. Também a senhora Presidente terá a ocasião de nos dizer se de facto se passou desta maneira ou não, mas aparentemente no caso que gerou agora neste momento esta polémica, o técnico que iria fazer a recolha do sangue terá dito a uma das pessoas em causa nesta circunstância que haveria uma norma interna, um procedimento interno, independentemente da norma da DGS, que impedia essa dádiva de sangue. E, portanto, a primeira pergunta é esta. Existem, de facto, no IPST, normas internas que contrariam as orientações gerais quanto à dádiva de sangue por homens que praticam sexo com outros homens, independentemente, e só por essa razão, independentemente de uma avaliação clínica que a norma da DGS também exige. A norma da DGS, primeiro, no seu texto de apoio, no ponto R, diz que todas as decisões têm que ser baseadas em critérios científicos, diz que há um questionário de avaliação que tem que ser levado a cabo com igual responsabilidade, não só pelo cidadão que dá o sangue, mas também pelo técnico que avalia o caso e faz a recolha, pelo profissional de saúde. E, de facto, é aqui que entra esta pergunta. Este profissional de saúde, este técnico que neste momento faz esta recolha, também terá sido ele efetivamente responsável? É essa a pergunta. E para além disso, também diz que a todos os ajudadores é realizado um historial clínico, e é com base nesse historial clínico que se então, caso a caso, e particularmente nestes casos, se toma a decisão se deve ou não deve ser feita essa dádiva de sangue. Portanto, as perguntas são: de facto, há esta norma interna aparentemente oficiosa, sim ou não? Depois, um dos médicos do IPST, cujo nome até vem divulgado nas notícias, do Luís Negrão, afirma que os homens que têm sexo com homens estão impedidos de dar sangue porque é um critério internacional, e portanto eu pergunto-lhe isto, qual é esse critério internacional, em que países é que isto acontece assim e qual é a evidência científica que suporta este alegado critério internacional. Já bem sei que foi aberto um processo de averiguação interna, pergunto-lhe se incide sobre estas duas questões, a dita nota interna e o facto de haver médicos do IPST que fazem estas afirmações e, portanto, onde é que eles se baseiam. E, finalmente, tenho uma dúvida muito prática, que é: o IPST afirmou que estava envolvido, juntamente com a DGS e com o INSA, num relatório que iria ser conhecido em breve, exatamente para esclarecer aquilo que na norma pudesse não ser ainda claro para a aplicação destas circunstâncias, e que, em princípio, no final de fevereiro conheceríamos os resultados deste estudo. E ontem mesmo o Sr. Secretário de Estado anunciou que vai haver um outro grupo de trabalho, novamente com as mesmas entidades, IPST, DGS e INSA, que teria uma semana para tornar a letra da norma mais clara. E a minha pergunta, peço imensa desculpa, é: tantos grupos de trabalho, clarificações agora para uma semana, o que é que ainda falta, na sua opinião, concretamente esclarecer na norma, que ainda, nos dias de hoje, torne estas situações existentes e que, pelo menos à vista desarmada, parecem claramente...
Obrigada, Sra. Deputada.
Obrigada.
Obrigada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Biana Cunha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la.
Muito bem, obrigada. Tem a palavra.
Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar a senhora Presidente do Instituto Português do Sangue. Senhora Presidente, de facto, com as notícias paralelas entre as baixas reservas de sangue em Portugal, quer em contexto de confinamento, quer no contexto da crise sanitária que vivemos, ao mesmo tempo, efetivamente, houve e tem havido vários apelos às dádivas de sangue, inclusivamente por parte do Instituto Português de Sangue e da Transplantação. Foi precisamente neste período que vieram a público, nomeadamente por via da Associação ILGA Portugal, mais uma vez vieram a público denúncias sobre práticas alegadamente discriminatórias que implicaram a exclusão de dadores pela orientação sexual e não por comportamentos de risco que pudessem estar em causa. A senhora Presidente, na sua intervenção inicial, referiu que era necessário mudar a norma que define os critérios de inclusão e exclusão de dadores de sangue. O Governo anunciou, horas antes desta audição, que iria fazer a revisão na sequência do relatório do estudo do INSA, cujas conclusões deveriam ter sido apresentadas em junho do ano passado e cujo atraso tem contribuído para aumentar práticas discriminatórias. E, portanto, desde logo gostaríamos de perguntar à Senhora Presidente se tem conhecimento deste relatório. Depois, dizer o seguinte: a Senhora Presidente, na sua intervenção, referiu também aqui as responsabilidades da DGS nestes procedimentos Eu gostaria de lembrar o seguinte, que pelo menos desde 2016, e o problema vem de antes, e da entrada em vigor da norma 009 de 2016, que entretanto depois foi revista em 2017, que as associações pelos direitos LGBTI têm sistematicamente recebido denúncias de discriminação de dadores gays e bissexuais, sendo-lhes recusada a prova de sangue com base em critérios completamente obsoletos e que se escudam na categorização destes dadores estarem num suposto grupo de risco de homens que têm sexo com homens e como alertam estas associações num ofício que remeteram a esta mesma casa, numa clara violação da norma vigente e da evidência científica atual. Também não quero mais referir que a 21 de outubro de 2016 o Governo Socialista assegurou à Assembleia da República em resposta escrita que tinha sido removida qualquer discriminação com base na orientação sexual. E, portanto, se tinha desaparecido a generalização abusiva de atirar as pessoas LGBTI para um grupo de risco, colocando-se, e bem, o enfoque nos comportamentos de risco, a questão que fazemos é como é que foi possível ter-se voltado atrás. Depois gostaria também de referir o seguinte, como já foi aqui nesta audição abordado, há inclusivamente e-mails de especialistas do IPST a reforçar esta discriminação. Aliás, foi tornado público um e-mail de um médico do IPST, no qual afirma que homens que têm sexo com homens estão impedidos de dar sangue por ser um critério internacional. E gostaríamos de saber, enquanto presidente do IPST, como é que justifica estes e-mails?
Obrigada, senhora deputada.
Só para concluir, uma última pergunta, senhora presidente. Que medidas têm sido tomadas pelo IPST no sentido de garantir a eliminação de práticas de discriminação? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos agora à senhora deputada não inscrita, Joacim de Cata Moreira. Faz favor, tem a palavra.
Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprir e por referir que acho absolutamente incrível que numa altura igual a esta, que é no ano 2021, estejamos aqui a debater a hipótese ou não de um indivíduo homossexual dar sangue, doar, não é? Algo que não lhe é exigido, portanto, o indivíduo ter a iniciativa de ajudar outrem e ser completamente barrado, digamos assim, por entidades que representam o nosso Estado. E referir que nenhuma entidade do Estado, nenhuma entidade, mesmo que não seja uma entidade do Estado, está autorizada a discriminar, seja essa discriminação feita com base em normas internas, procedimentos internos, porque simplesmente discriminar é inconstitucional. Portanto, não há norma interna que se sobreponha à Constituição. Referir ainda que estas ideias relacionadas com a avaliação de fatores de risco e a orientação sexual de um indivíduo são ideias que estão relacionadas com uma anormalização das relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Inadmissível. Então, com base nisto, e se esses relatos efetivamente forem-nos aqui hoje confirmados, trata-se de uma violação dos direitos fundamentais e urge então entender o que é que será feito a partir de hoje, que medidas vão ser tomadas imediatamente para que amanhã nenhum indivíduo seja impedido de ajudar outrem com base na sua orientação sexual.
Muito obrigada, senhora deputada. Doutora Maria Antónia, tem muitas questões. Passo-lhe a palavra para prestar os esclarecimentos que entender por bem esclarecer. Faz favor, tem a palavra. Senhora doutora Maria Antónia Escoval, não estamos a ouvi-la.
Neste momento já me consegue ouvir?
Ah, já. Faz favor.
Eu estava a agradecer, senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, muito obrigada pelas vossas questões. Eu vou tentar responder sequencialmente, até porque penso que se calhar é mais útil. No entanto, se o meu pensamento não for lógico, pedia-vos que na ronda seguinte me colocassem então essas questões. Senhora deputada Fabiola Cardoso, muito obrigada pelas questões que me colocou. Relativamente ao compromisso do IPST para a resolução desta situação, esse compromisso é total. Nós precisamos e desejamos que a norma da DGS esteja clarificada e que não haja dúvidas para nenhum cidadão que se apresenta para realizar a sua dádiva de sangue em relação a quais são os critérios de elegibilidade, sejam eles por comportamento sexual, sejam eles quais forem. Em relação ao que foi feito, o IPST tem-se batido arduamente pela clarificação desta situação. Quando saiu esta norma, nós verificámos a dificuldade na clarificação desta situação. Uma vez que o corpo da norma apresenta um critério, e a fundamentação da norma apresenta outro critério, o que leva a que profissionais de saúde interpretem de uma maneira ou de outra. Considerando, no entanto, o ponto 18 desta norma, que diz que o texto de apoio orienta e fundamenta a implementação da norma, o período de suspensão que foi utilizado foi dos 12 meses após o último contacto sexual. E este é, efetivamente, o problema que leva a que a maior parte dos homens que têm sexo com homens tenha que esperar algum período, um período de tempo até voltar a dar sangue. Esta situação precisa de uma clarificação urgente e o IPST tem-se batido por esta situação. Nesta fundamentação é criado este grupo, como eu já referi, este grupo de trabalho com uma comissão de acompanhamento que levou a cabo um estudo. O IPST apoiou com todos os seus profissionais e desde que eu sou presidente do IPST reforcei a presença de profissionais neste grupo de trabalho que sempre considerámos de extrema importância para a instituição. Tudo temos feito nesse sentido. Em relação ao reforço da informação e formação, estou 100% de acordo, senhora deputada. Eu penso que é extraordinariamente importante para os profissionais da instituição, para a população em geral e para os dadores de sangue. E assim esta situação se resolva, com certeza contactaremos todas as associações envolvidas, a ILGA, o GAT, no sentido de nos apoiarem e de nós apoiarmos estas instituições e chegarmos mais perto destes candidatos a dadores. Em relação ao Sr. Deputado Miguel Mata, que me colocou a questão se eu conhecia o Sr. Dr. José António Duran, conheço muito bem, é um profissional desta instituição e que utiliza o critério de suspensão dos 12 meses, que é a situação que necessita de clarificação, como já foi referido. O que é que eu vou fazer? É outra questão que me coloca e porque tem de continuar esta saga. Esta situação e esta saga tem efetivamente que terminar. O que eu pretendo fazer é, de acordo com o relatório que foi ontem terminado por esta Comissão de Acompanhamento e pelo INSA, que nos permite avaliar o risco e depois de acordo com a avaliação do risco e com o estado da arte, nomeadamente nos outros países europeus, a alterar esta norma, e para isso já foi constituído um grupo que numa semana procederá a esta alteração. Em relação à avaliação do risco, ela está patente neste relatório, que provavelmente será publicado em breve, que não é, esse relatório não é do IPST, e em relação ao estado da arte, efetivamente passou muito tempo. Entre 2016 e 2021 passaram 5 anos, e o mundo mudou nestes 5 anos. Os critérios de seleção de dadores, nomeadamente em relação a esta situação, por comportamentos sexuais e de HSH, também foram mudando na Europa. Se calhar em 2016, a grande maioria dos países europeus utilizavam um critério de suspensão de 12 meses desde o último contacto sexual, e atualmente assiste-se a uma mudança progressiva de muitos países para 6 meses, de outros para 4 meses, de outros para 3 meses e de outros para uma avaliação casuística, caso a caso, uma avaliação individual. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Duarte Marques, efetivamente o sangue faz muita falta. Ao longo, e aproveito para responder a outros senhores deputados que colocaram a mesma questão, ao longo do ano de 2020, o IPST conseguiu manter as reservas de sangue e componentes sanguíneos em níveis muito confortáveis e deve-o à persistência do altruísmo dos nossos cidadãos e da nossa população. Durante o ano de 2020, tivemos uma quebra da dádiva de sangue de 5,6%, havendo muitos países da Europa que chegaram aos 20% e os Estados Unidos tendo quebras bastante, bastante significativas. Fizemos, ao longo do ano de 2020, 2 apelos e já em 2021, um outro apelo. E a nossa população disse presente. Foi uma situação nunca vista na história da nossa instituição, e as reservas de sangue em Portugal atingiram, durante os meses de janeiro e fevereiro, níveis de que não temos memória. Tivemos um aumento no mês de janeiro em relação ao ano anterior de cerca de 36% das dádivas de sangue. Em relação às denúncias que foram feitas, e aproveito para responder a outros senhores deputados, foram abertos processos de inquérito a 3 profissionais. Isto porque não queremos que reste nenhuma dúvida em relação a estas situações. Neste momento os processos estão em decurso. Sei que os profissionais visados já foram ouvidos e aguardamos o relatório final. Em relação às regras, existe um manual de triagem clínica de dadores de sangue. E esse manual de triagem clínica de dadores de sangue inclui todos os critérios para aprovação ou suspensão de dadores, seja por situações de doença, seja por situações de viagem, por todas as situações que possam ter impacto na sua própria saúde ou na saúde dos receptores. O Sr. Deputado Duarte Marques perguntou também se este critério se aplicava só a homens que têm sexo com homens ou a mulheres que têm sexo com mulheres. Efetivamente, não se aplica a mulheres que têm sexo com mulheres porque se considera que não existe um risco acrescido. Relativamente às questões do Sr. Deputado João Dias, é com muito gosto que agradeço a sua menção a todos os profissionais do IPST que todos os dias trabalham para que haja sangue e componentes sanguíneos nos hospitais. Somos 509 profissionais distribuídos pelo Porto, Coimbra e Lisboa, que, mesmo em tempo de pandemia, nunca recuaram, que todos os dias, cerca de cada centro de sangue e transplantação, saem cerca de 6 equipas que vão colher sangue nas mais difíceis condições de frio, de calor, de vento, de todas as condições, e que aqui estão expostos os nossos dadores, mas também os nossos profissionais. Os nossos profissionais não são pessoas discriminatórias, são pessoas inclusivas. São funcionários públicos que tudo dão a esta instituição. Que durante este apelo, tal como os dadores, tentando confortar os dadores, estivessem, por vezes, mais de 5 ou 6 horas para além do seu horário, para salvaguardar que não houvesse ninguém que quisesse doar um pouco de si e não o pudesse fazer. Em relação a esta questão da discriminação, falamos de um universo de profissionais que fazem a triagem clínica de dadores, porque são profissionais qualificados, não são só os médicos, são médicos e enfermeiros qualificados para esse efeito. Um universo muito alargado. Eu fui verificar quantas reclamações tínhamos nos últimos anos e, efetivamente, em 2019, por este motivo, por comportamentos sexuais, tivemos 2 reclamações, em 2020 tivemos 6 e em 2021 tivemos já 6 reclamações. Eu estou a falar de reclamações no livro amarelo e em 2021 reclamações enviadas por e-mail. Relativamente ao estudo, penso que o Sr. Deputado João Dias falou ainda do estudo. O estudo visa avaliar se existe um risco acrescido ou não. E é sobre esse estudo que este pequeno grupo de trabalho agora formado se irá debruçar, bem como que a nova norma não tenha sequer a possibilidade de ter 2 leituras. Em relação às questões da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, em relação ao caso, não existem procedimentos internos. Relativamente aos comportamentos sexuais, aos critérios de triagem clínica por comportamentos sexuais, não existem procedimentos internos. O procedimento é o mesmo, é a norma 9 de 2016, atualizada em fevereiro de 2017. O que poderá existir, e que, como pode imaginar, tive a preocupação de avaliar ainda melhor nesta difícil fase que o IPST atravessou, poderá haver profissionais que aplicam diferentes períodos de suspensão e, por isso, a necessidade desta clarificação em relação à norma. Em relação ao profissional que respondeu o e-mail, dos 3 processos de inquérito que foram levantados, este é um deles. Gostaria de dizer que os 3 profissionais, que são este profissional que respondeu a este e-mail e os que estiveram envolvidos no candidato a dador que levou esta situação à comunicação social, são os que foram, que estão neste momento, está em curso o processo de inquérito. De qualquer maneira, este profissional respondia a uma rúbrica que nós tínhamos, que era o médico que responde, e foi suspeito de funções relacionadas com essa situação. Relativamente aos critérios internacionais que a senhora deputada referiu, eu volto a dizer que Portugal parou em 2016, é com muita pena para mim que isso aconteceu, e como presidente do IPST desde julho de 2019, tudo tem feito para que esta situação se altere, mas os outros países da Europa foram evoluindo. Existem diferentes critérios a nível internacional. De uma avaliação que fizemos dos 27 Estados-membros dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá, existem diferentes períodos de suspensão. Destes países, que eu penso que são 32 talvez, 6 têm uma suspensão definitiva para a dádiva de sangue de homens que têm sexo com homens. 9 mantêm uma suspensão por 12 meses. 3 têm uma suspensão por 6 meses. 3 por 4 meses. 4 por 3 meses. E 5 têm neste momento uma avaliação individual. O Reino Unido, que é normalmente um país que tem uma avaliação do risco extraordinariamente bem feita, tem uma suspensão neste momento por 3 meses, mas vai rever estes períodos de suspensão, provavelmente para uma avaliação individual, como está disponível no seu site, no verão de 2021, tal como consta do site. A Áustria mudou também o procedimento este ano e a grande maioria das alterações para períodos mais curtos, de 3 meses desde o último contacto sexual ou de avaliação individual, ocorreram em 2019, 2020 e 2021. Em relação ao relatório, penso que é a última questão que colocou, o relatório foi divulgado ontem. Este relatório, na sequência da divulgação do relatório, avaliado que foi o risco, este grupo de trabalho que foi constituído irá trabalhar sobre este relatório, debruçar-se sobre o estado da arte e produzir uma norma em que não haja qualquer tipo de dúvidas, em que não se diga que o IPST é uma instituição que discrimina. Em relação às perguntas da senhora deputada Bibiana Cunha, levantou a questão das reservas de sangue. Efetivamente foram feitos 3 apelos, 2 em 2020 e 1 em 2021, e efetivamente o altruísmo e a cidadania da nossa população são invulgares. Eu sou presidente do Instituto do Sangue e da Transplantação e quer numa área, quer noutra, a nossa população responde às necessidades dos mais vulneráveis com uma facilidade impressionante e que deve ser um orgulho para nós. Sei que colocou algumas questões em relação à ILGA Portugal. Eu ainda não tive a oportunidade de falar com a ILGA Portugal porque esperava primeiro esclarecer esta situação da falta de clareza desta norma, depois que o grupo de trabalho do INSEC, que trabalhava desde 2019, produzisse o seu relatório e, entretanto, propus imediatamente à DGS a alteração da norma, mas depois, como já disse anteriormente, penso que devemos ter como parceiros as associações que estão perto de todos os potenciais dadores.
Muito obrigada. Doutora, não sei, pensei que tinha terminado, desculpe. Pode continuar.
Uma questão que eu penso que também já referi, que medidas foram tomadas, pois as medidas são estas que acabei de referir. Uma clarificação da norma, o relatório do grupo de trabalho para a avaliação do risco, uma atualização desta norma, formação dos profissionais, divulgação desta informação à população e, dentro do possível, a aproximação que nos for possível a toda a comunidade. Gostaria só de dizer que o risco residual em Portugal nos últimos anos diminuiu e permitam-me que faça aqui jus ao meu trabalho de 20 anos, diminuiu consideravelmente. E conseguimos ter estes dados através dos relatórios da hemovigilância. Desde 2014, que o risco residual em Portugal para HIV tem vindo a diminuir, tanto nos dadores de sangue, como tanto quanto sei, também na população em geral. Muito obrigada.
Muito obrigada, Soutora. Ainda está prevista uma segunda ronda. Como sabem, os senhores deputados dispõem de 1 minuto e meio e eu tenho 2 senhoras deputadas inscritas. Sou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Moreira tem a palavra, faz favor.
Só a ligar o meu vídeo.
Estamos a ouvi-la, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar a senhora Presidente do Instituto do Sangue e começava por dizer o seguinte: eu penso que o critério que nós estamos a tentar corrigir é um critério que estamos a tentar corrigir há muitas décadas, que tem a ver com o termos construído coletivamente, historicamente, a ideia de um grupo de risco e tem a ver com o HIV. E infelizmente criou-se a ideia na altura de haver um grupo de pessoas que poderia contrair e transmitir esse vírus mais do que as outras. E infelizmente deixámos morrer e deixámos milhões de pessoas homossexuais morrerem à sua sorte. E é por isso que ainda estamos com essa lógica dos grupos de risco. E penso que era importante falarmos aqui da ideia deste critério dos homens que têm sexo com homens ser um critério em si mesmo, não só altamente discriminatório, como altamente ineficaz. E era isso que eu queria perguntar à Sra. Presidente. Porque qualquer pessoa que sabe como é que se constrói a identidade das pessoas homossexuais e, neste caso, dos homens gays, sabe perfeitamente que só alguém altamente segura da sua sexualidade é que responde com verdade a esta pergunta. Portanto, a pergunta sobre homens têm sexo com homens é uma pergunta que leva a que quem efetivamente esteja em condições de segurança para dar sangue não dê e quem esteja em situação de insegurança dê o sangue. Portanto, é uma pergunta não só discriminatória, como uma pergunta ineficaz, ou um critério se quiser, e um critério que faz mal à saúde, efetivamente, mas de um outro ponto de vista. E gostava de saber se não acha que o problema não é a questão do período de 12 meses. O problema é esse período de 12 meses só se aplicar a homens que têm sexo com homens. E, portanto, a questão é mesmo a de termos de afastar de vez esse critério dos homens que têm sexo com homens e, portanto, não focarmos o problema na questão dos 12 meses.
Obrigada, Sra. Deputada.
Pronto, muito obrigada.
Obrigada. Passava desde já a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Fabíola Cardoso. Faz favor, peço-lhe também algum poder de síntese, visto que dispomos de um minuto e meio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É, de facto, muito difícil sintetizar num minuto e meio aquilo que haveria a dizer às palavras da doutora Maria Antónia Escobol. Não foi, não há só este número de situações, há imensas situações, eu posso fazer chegar e entregarei à mesa informação, aliás, chegou às próprias comissões parlamentares informação sobre muitas situações. O problema não é propriamente o que está na norma, essa dúvida existe dentro do IPST, não existe nos cidadãos. Os cidadãos sentem que podem dar sangue, depois o problema é a distância que vai entre o que está na norma e a prática. E penso que temos de nos deixar de grupos, subgrupos, estudos, poeira para os olhos. É, penso eu, bastante claro internacionalmente que apenas o comportamento determina o risco e não a orientação sexual das pessoas. Isto tem que ser claro para a sociedade, mas principalmente neste momento exige que seja claro dentro do próprio IPST, entidade que tem e espero que consiga cumprir. Esperamos todos que consiga cumprir, garantir a segurança na dádiva para quem dá, para quem recebe, mas garantir também que não há qualquer discriminação com base na orientação sexual. É só isto que a Constituição exige, que a sociedade exige e que nós todos esperamos do IPST. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais senhores deputados inscritos. Passava desde já então a palavra à doutora Maria Antónia Escobal para terminar os esclarecimentos e depois vamos agradecer-lhe a sua disponibilidade uma vez mais. Faz favor, senhora doutora.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Efetivamente, a questão do grupo de risco é uma questão completamente ultrapassada e é uma questão datada. A questão do responder com verdade é uma questão extraordinariamente importante. Em relação ao período de 12 meses, eu prefiro não me pronunciar sobre este assunto, mas gostaria de dizer que, como já disse, que baseados nas avaliações do risco e no estado da arte, os vários países da Europa têm evoluído e portanto, não me querendo adiantar aos resultados do estudo, uma adesão a um período de 12 meses é certamente uma adesão difícil. Em relação a responder com verdade, o estudo do INSA, a que eu só tive acesso ontem, porque eu não representava a instituição, eram outros profissionais que representavam a instituição neste estudo, embora eu tivesse conhecimento das atas, diz qualquer coisa que eu acho que é muito, 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 muito importante, que quanto maior a adesão ao critério de suspensão em vigor, menor será o acréscimo do risco residual infeccioso. E, portanto, esta questão do responder com verdade e da aproximação entre os candidatos a dadores e os profissionais de saúde é extremamente importante para a saúde, para a segurança de dadores e de receptores e para a qualidade e segurança do produto em Portugal. Em relação à senhora deputada Fabiola Cardoso, gostaria de lhe dizer que, como comecei por dizer, o IPST é uma instituição inclusiva e tudo faz para ser uma instituição inclusiva. O nosso maior, ou o nosso primeiro objetivo é, sem dúvida, a segurança de quem dá e a segurança de quem recebe. E é também assegurar o bem-estar dos nossos dadores. O IPST colhe 60% do total do sangue que se colhe em Portugal, sendo a restante colheita da responsabilidade de 30 serviços em hospitais portugueses. Por isso, tudo faremos para que esta qualidade e segurança do sangue sejam garantidas.
Muito obrigada. Soutora, não sei se terminou.
Em relação à situação, penso ter sido clara. Esta norma precisa de uma clarificação. É necessário que os novos grupos de trabalho rapidamente, com o prazo menor possível, permitam que se ponham em vigor novos critérios no âmbito dos comportamentos sexuais. Procuraremos fazer formação a todos os profissionais envolvidos na triagem clínica de dadores, seja por metodologias de formação à distância, anal ou outra similar, e procuraremos também reforçar a literacia em saúde da nossa população e dos nossos candidatos a dadores.
Muito obrigada, doutora Maria Antónia. Desejo-lhe bom trabalho, com saúde. Tem uma tarefa árdua pela frente e em pouco tempo. Portanto, desejamos o melhor e o maior êxito para esse grupo de trabalho e para o que possa sair, que será também o êxito de todos os cidadãos portugueses. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Eu pergunto se estamos em condições de dar início à segunda audição que está na nossa ordem de trabalhos, que é a audição conjunta também com as duas comissões, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Saúde, que será com a Direção-Geral de Saúde, também a requerimento do Bloco de Esquerda, e também a propósito de denúncias de práticas discriminatórias na doação de sangue por homens que fazem sexo com homens, e foram denúncias vindas a público. Nós temos, penso eu, a doutora Graça Freitas, não sei se...
Senhora deputada, sendo assim, posso sair?
Pode, com certeza, e eu peço desculpa, já
obrigada.
Me tinha despedido.
Boa tarde a todos, e muito obrigada.
Boa tarde e muito obrigada. Doutora Graça Freitas, não sei se já estamos em condições de dar início à audição. Muito bem. Muito boa tarde, doutora Graça Freitas. É um prazer vê-la, apesar de ser à distância. Como sabe, temos esta audição com as duas comissões. Conhece o tema, o requerimento do Bloco de Esquerda, a nossa grelha de tempos. E, portanto, sem mais demoras, íamos passar desde já aos nossos trabalhos. Portanto, o grupo parlamentar requerente tem a prerrogativa de começar. Portanto, dou desde já a palavra à sua deputada Fabiola Cardoso. Dispõe, como sabe, novamente os 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os cumprimentos a todos quantos participamos nesta audição, em particular, neste caso, à doutora Graça Freitas. O Bloco de Esquerda solicitou esta audição conjunta das Comissões de Saúde e de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com a esperança e a firme convicção de que este é o momento para acabar definitivamente com a discriminação de homossexuais na dádiva de sangue. A história é conhecida, tem-se repetido ao longo dos anos. Neste caso, dia 23 de janeiro, respondendo ao apelo para a dádiva face à pandemia, um cidadão dirige-se a um posto de colheita do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, em Lisboa. Depois de 4 horas de espera, vê a sua dádiva recusada. Motivo é homossexual. Incrédulo, o jovem denuncia o ocorrido nas redes sociais e a notícia explode. Surgem muitos outros depoimentos de Alcobaça aos Açores. Vêm a público documentos oficiais que tentam justificar os atos ilegais e discriminatórios ocorridos. Chovem relatos e denúncias, alguns recebidos aqui no próprio Parlamento. Aquilo que as associações LGBT denunciam há anos, aquilo que tem motivado perguntas sem fim do Bloco de Esquerda e de vários outros partidos políticos, aquilo que tem dado origem a grupos de trabalho, que tem causado mudanças na lei e na norma, mas que não passa do papel, torna-se subitamente evidente. Mantêm-se em 2021 as práticas discriminatórias na dádiva de sangue. E mantêm-se porque as instituições responsáveis fecham os olhos ao preconceito, ignoram a ciência e a subiam para o lado. Estas instituições não clarificam, não supervisionam o cumprimento das normas que eles próprios aprovam. A arrogância do preconceito não pode continuar a ser tolerada. A igualdade na lei deve corresponder a uma igualdade real, quotidiana, nomeadamente na dádiva de sangue. Por isso, torna-se imperiosa a responsabilização política das lideranças, o reforço da formação e da informação aos profissionais de saúde e a realização de campanhas que esclareçam o país. Assim, doutora Graça Freitas, gostaríamos que, enquanto Diretora-Geral de Saúde, nos esclarecesse qual o compromisso da Direção-Geral de Saúde para que nunca mais situações como estas voltem a vir a público. O que é que já foi feito para resolver os problemas identificados por estas denúncias? Que medidas de reforço da informação e da formação dos profissionais de saúde estão previstas para que estas situações não se repitam? Podemos contar com uma ampla campanha de esclarecimento nacional que resolva definitivamente este assunto junto da opinião pública, envolvendo escolas e instituições de saúde, envolvendo os mídias regionais, as autarquias, as associações? É isto que esperamos, que a igualdade seja real, plena e efetiva, não apenas letra de papel. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à doutora Graça Freitas para responder já de imediato à senhora deputada Fabiola Cardoso e depois seguem-se os outros senhores deputados e a outra resposta será em conjunto. Faz favor, senhora doutora. Não estamos a ouvir-se, doutora. Não sei se estará o microfone ligado.
Pedimos desculpa. Muito boa tarde, senhora Presidente. Muito boa tarde, senhora Deputada Fabiola Cardoso. Muito obrigada e muito boa tarde a todos os senhores deputados presentes. Eu tenho comigo o professor Walter Fonseca, que é o diretor do Departamento para a Qualidade em Saúde, porque neste departamento está um núcleo que se denomina de autoridade competente para o sangue e para a transplantação. E, portanto, a maior parte das questões, obviamente, será abordada por quem com elas lida no dia-a-dia e com quem tem esse conhecimento. Relativamente à instituição Direção-Geral da Saúde, quero aqui reiterar, obviamente, o nosso compromisso com três coisas que são, de facto, muito importantes e que vamos ver nos próximos minutos, quando o professor Walter começar a responder, que é o compromisso, obviamente, com a igualdade, com a não discriminação em todas e quaisquer circunstâncias e, obviamente, também o nosso compromisso, porque somos também uma casa da ciência, com a ciência que vai sendo produzida. E, portanto, espero que esta audição contribua para esclarecer os senhores deputados e, sobretudo, contribua para encontrarmos um caminho em que a igualdade e a não discriminação se imponham por razões que já aqui foram referidas pela senhora deputada Fabíola Cardoso. Muito obrigada.
Obrigada. Cumprimento também o Dr. Walter Fonseca. Sr. Doutor, não sei se quer começar a responder já. Se quer responder é que nesta primeira ronda dispõe de 1 minuto e meio ainda e depois é que tem uma resposta conjunta. Portanto, agradecia-lhe que nesta primeira resposta fosse breve para depois complementar essa resposta depois de os outros senhores deputados também colocarem as questões. Faz favor, Sr. Doutor.
Muitíssimo obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a todos e com a permissão da Sra. Diretora-Geral, procurando dar as primeiras respostas às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada. Gostaríamos também de recordar que a Direção-Geral da Saúde, para além das competências enquanto autoridade competente para esta matéria, tem também muitas outras, incluindo a emissão de normas e orientações e comunicar para a saúde. Na tónica e na perspectiva da igualdade e da não discriminação, apesar de os anos serem contínuos e terem vindo a passar, a Direção-Geral da Saúde acolheu a resolução da Assembleia da República 39/2010 e, nesse espírito, adotou uma lógica de comportamento de risco e não de grupos de risco. E é já com este tipo de perspectiva, que se baseia também na melhor evidência científica disponível, que a norma 9 de 2016, que certamente será aqui alvo de discussão, foi redigida. E por isso estamos a querer que ao longo destes anos, e a acompanhar aquilo que também se vai verificando nos outros países, aquilo que se vai chegar é certamente uma igualdade e a não discriminação com base em qualquer tipo de orientação sexual. O que está em causa são os comportamentos de risco e não mais do que isso. E nesta primeira intervenção era isto que gostaríamos de transmitir, com a permissão da Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Doutor, e pelo seu poder de síntese. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra, faz favor.
Boa tarde, não sei se me estão a ouvir.
Estamos, muito bem, faz favor.
Boa tarde, Sra. Presidente, queria cumprimentar a Doutora Graça Freitas e o Professor Walter Fonseca. Eu apetece-me começar esta segunda audição, talvez pedindo desculpa às pessoas gays e bissexuais por estarmos em 2021 a ter mais, a continuarmos a ter esta discussão acerca dos entraves que encontram para doarem sangue, portanto, para terem este ato voluntário de doar sangue a bem de todos nós. Eu penso que as pessoas gays e as pessoas bissexuais estão cansadas de serem grupos de risco, grupos de estudo, grupos de uma pergunta, porque efetivamente são pessoas como todas as outras, que podem ou não ter comportamentos de risco, e sobretudo o comportamento de risco que está subjacente à pergunta ou ao critério homens que têm sexo com homens é um comportamento que as pessoas heterossexuais também têm e, portanto, talvez pudéssemos ultrapassar esse imaginário. Eu queria dizer à Sra. Diretora-Geral de Saúde e ao Professor Walter Fonseca que, desde de uma pergunta, que duas perguntas, aliás, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez ao Ministério da Saúde, que nos foi dito claramente que acabou a discriminação com base à orientação sexual desde 2010 e continuamos a discutir este assunto. E para além das queixas que existem, a verdade é que há muitas pessoas gays e bissexuais que não vão dar sangue. E não vão dar sangue porque não querem ser discriminadas. Não querem ser discriminadas e sabem que esta é uma pergunta ou é um critério que precisamente afasta as pessoas e afasta pessoas precisamente que estão frágeis na construção da sua identidade. E, portanto, é uma pergunta que não só é discriminatória, mas é uma pergunta que fragiliza as pessoas na construção da sua sexualidade. Por outro lado, é evidente que todos e todas concordamos que é importante critérios de despistagem, mas critérios que sejam uniformes, focados, e que facto esse esforço de uniformização de critérios para que não haja o risco de alguém em qualquer local de recolha de sangue ser confrontado com o critério homens têm sexo com homens e, portanto, esse é que é para nós o foco principal, muito mais importante do que a questão dos 12 meses, porque essa questão só existe efetivamente para os homens que têm sexo com homens. E, portanto, a nossa principal motivação aqui é saber de facto qual é o compromisso da Direção-Geral de Saúde hoje para que se acabe de vez com esta saga do sangue e que as pessoas deixem de ter medo de ser confrontadas com este critério obsoleto que deveria ser inviabilizado desde logo pela Constituição e que deve desaparecer para que possamos focar-nos em critérios de despistagem incisivos e que possa haver, de facto, uma uniformização de critérios que possa ser aplicada em todos os pontos de recolha. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Duarte Marques. Faz favor.
Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral de Saúde. Em primeiro lugar, agradecer-lhe estar aqui connosco numa altura tão, imagina, tarefada da sua vida e da nossa vida, mas sobretudo da sua, estar aqui para nos responder a estas questões que também são importantes. O Parlamento tem vindo a discutir esta matéria demasiadas vezes, de facto. Eu vou-lhe voltar a colocar algumas perguntas muito concretas, porque aquilo que fica, a sensação que fica com a informação que temos hoje é que há uma posição que é do Ministério da Saúde, há uma posição em resposta aos deputados, que é uma coisa, depois temos uma posição da DGS, que é mais politicamente correta, que pretende também dizer que está tudo bem e que vamos resolver, e depois temos uma posição também um bocadinho diferente do Instituto do Sangue. Aquilo que nos parece claro é que hoje em dia parece que pouca gente quer assumir a sua responsabilidade de tomar a decisão sobre as regras. E não é o Parlamento, não compete ao Parlamento, porque aqui, na minha opinião, e penso que é a opinião da maioria das pessoas, não é aqui uma questão do direito das pessoas poderem dar ou não dar sangue, não há aqui o direito de dar sangue. Que o importante é o direito das pessoas que recebem sangue e dos proteger. Não pode haver uma discriminação das pessoas pela sua orientação. Temos é que perceber se há ou não há riscos maiores, evidência científica para isso, de pessoas que têm determinado tipo de comportamentos. Ora, não se pode julgar as pessoas por terem uma orientação sexual, por daí resultar comportamentos de risco também. Porque há pessoas com orientação sexual diferente que têm comportamentos de risco. E há pessoas com orientação sexual, homossexuais, bissexuais, etc., que não têm comportamentos de risco. A questão que eu coloco é muito concreta, Sra. Diretora-Geral. Portugal está a seguir a evidência científica nesta matéria ou não? Ou há aqui uma hipocrisia muito grande, que para mim, digo-lhe que é o que mais me irrita, é de toda a gente dizer que está tudo bem, que está tudo bem feitinho e que está tudo conforme mandam as regras, mas depois, na verdade, quando uma pessoa, e como dizia a Talisa Balbonara, quer ir dar sangue, tem medo. Eu faço uma pergunta muito concreta. Hoje, se um deputado assumidamente homossexual, foram ao Instituto do Sangue para dar sangue, pergunta é que lhe fazem. Pode dar ou não pode dar sangue? É que se calhar nunca foram confrontados com esta evidência. E nós, eu prefiro a clareza das posições e não uma posição dúbia em que um dia diz-se uma coisa, no outro dia diz-se outra e vivemos aqui numa hipocrisia e num debate que não ajuda em nada porque também não se resolve o problema. E portanto a nossa questão é muito simples. Há evidência científica que diga que determinado tipo de comportamentos sexuais são o maior risco que os outros? Ou não? Há evidência científica que diga que as relações sexuais entre homens são mais arriscadas para efeito, para os efeitos que estamos aqui a discutir? Sim ou não? Se não, então não vale a pena ter esta discussão. Ah, pode haver, é uma cultura enraizada que discrimina as pessoas, por preconceito, não sei. Eu estou cá para fazer perguntas e para ouvir respostas. Não é o Parlamento que tem que decidir esta matéria. Os deputados, os ministros, etc., devem decidir com base em evidência científica. Não podem é também as instituições decidirem em função de culturas enraizadas. Há ou não há evidência científica? Aquela que existir, nós estaremos cá para respeitar. Agora, as regras têm que ser claras. Eu gostava que fossem clarificadas, que fossem claras para toda a gente. Porque se houver comportamentos mais perigosos, eu não tenho a certeza absoluta que nenhuma pessoa que tenha opções homossexuais, que tenha esse comportamento, queira prejudicar alguém, queira ajudar. E, portanto, é bom que informemos toda a gente e que isto seja claro e com base em evidência científica, mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Dra. Graça Freitas e, na sua pessoa, não posso deixar de cumprimentar os profissionais da Direção-Geral da Saúde, na sua grande maioria profissionais de saúde, porque por trás da sigla DGS, nós, Srs. Deputados, não nos podemos esquecer que existem profissionais de saúde que dão tudo, mas tudo, da sua maior, como é que é dizer, competência, para que se traduza em normas de orientação clínica ou outras normas aquilo que é a melhor evidência científica. E nós não nos podemos esquecer deste aspecto que é fundamental. A Direção-Geral da Saúde não é uma entidade abstrata, tem por trás de si profissionais que tudo fazem para que a saúde em Portugal esteja assegurada e garantida. E é, de facto, aquilo que nós aqui estamos hoje a discutir. E, no nosso entender, é realmente de dois direitos que estamos aqui a discutir, que é o direito daqueles que querem dar, que estão em condições de dar sangue, neste caso em concreto, o poderem concretizar, e é o direito daquele que vai receber, o receber em segurança. E é nesse sentido que contamos com aquilo que é o papel insubstituível da Direção-Geral da Saúde e outras entidades que respeita em relação a esta matéria, no que tem a ver com a proteção da integridade da pessoa que recebe, mas também da pessoa que dá o sangue, e o respeito pela dignidade. E, de alguma forma, chegaram-nos relatos, denúncias, de que terá havido aqui algum atropelo em relação a situações potencialmente de discriminação. E é nesse sentido que nós contamos com a Direção-Geral da Saúde para garantir o controlo em termos daquilo que é a avaliação do risco para a pessoa que irá receber o sangue, nomeadamente até tendo em consideração aquilo que já aqui foi dito, que é, foi abandonada, parece que não foi assim tão abandonada, a lógica do comportamento, a lógica da definição do grupo, nem sequer, ainda hoje já aqui ouvimos falar da subpopulação, e há quem fale ainda, e existem muitos documentos atuais, que se fala de populações-chave. Isto não existe, o que existe é a lógica, como já foi aqui dito, a lógica do comportamento de risco. E é nesse sentido que temos que ter atenção. É preciso não confundir aquilo que é o comportamento sexual seguro com aquilo que é a orientação sexual. E é nesse sentido que eu quero questionar. Se a norma existente, e nessa norma, há ou não a confusão entre o comportamento sexual seguro e aquilo que é a orientação sexual. E se existe, de que forma é que vai ser concretizada essa correção? Porque aquilo que aqui já foi dito é que há uma necessidade de clarificação urgente. Ora, existindo uma necessidade de clarificação urgente, a criação de um grupo de trabalho que respeitamos e que entendemos que deve ser, de facto, criadas as condições para que esse grupo de trabalho possa clarificar este problema, mas a verdade é que não se compadece com demoras neste grupo de trabalho, portanto, deve ser aqui criada uma situação de se clarificar. E, nesse sentido, também deixar só mais uma questão que tem a ver com a suspensão temporária. A suspensão temporária provavelmente será clarificada por este grupo de trabalho, mas a verdade é que ela surge aqui como uma penalização para quem quer dar sangue. E, na verdade, nesta condição do comportamento sexual, não entendemos nós como é que é possível considerar um comportamento sexual que deve ser avaliado se é ou não seguro, sendo seguro não pode ser penalizado com uma suspensão temporária desta natureza. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor, tem a palavra.
Posso?
Com certeza, faz favor.
Muito, é que isto está muito confuso aqui, muita atividade aqui nos computadores. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a DGS e agradecer os esclarecimentos que, entretanto, já prestaram. E eu ouvi aqui o Sr. Deputado João Dias, que falava em dois direitos, com os quais, obviamente, eu concordo: o direito da pessoa que quer dar sangue e o direito da pessoa que deve recebê-lo em segurança. Há dois direitos e depois há, de facto, uma intermediação que tem que ver, por um lado, pelo técnico que faz a recolha e a avaliação, o profissional de saúde que faz essa avaliação no momento e que se respalda na norma da DGS para o fazer, e em princípio só aí se deveria respaldar para o fazer. E eu, concordando com a defesa destes dois direitos, acho que nos estamos a centrar nesta terceira pessoa e na norma da DGS que, como disse, a fundamenta. E é aqui que reside a questão que já foi tão bem colocada e, portanto, eu também não me vou alongar demasiado. Se existe, de facto, uma confusão, uma sobreposição indevida, entre uma associação indevida, melhor dito, entre determinados comportamentos que podem gerar insegurança para a pessoa que recebe o sangue, e, portanto, não pode ser assim, se isso não está a ser indevidamente associado com determinado perfil e com determinada orientação sexual. Portanto, essa é a questão que há aqui que esclarecer. Tanto quanto percebemos, quer da audição anterior, quer daquilo que também ontem veio a público, pela voz do Sr. Secretário de Estado, vai ser criado um grupo de trabalho, da qual faz parte a DGS, o INSA e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que vão dirimir esta questão. Bem, à partida já tinha sido constituído este grupo e estaria a apresentar as suas conclusões. Agora terão mais uma semana, ou terão uma semana, para resolver o problema desta norma. E, portanto, o que eu pergunto é, tendo em conta que esta orientação existe já desde há uma série de anos, que foi revista a última vez em 2017, e que a todo momento já podia ter sido revista, tendo havido casos como estes recorrentemente, o que eu pergunto é, o que é que ainda faltava, a não ser criar-se uma situação mediática e haver uma audição no Parlamento, para que se resolva a norma, e em que sentido, também pergunto, em que sentido é que no espaço de uma semana vai ser redigida a nova norma de maneira a clarificar, e achamos nós, a assegurar que estas situações não se repetem e que, portanto, não há neste poder de intermediação alguém que faz um mau juízo e a tal associação errada entre comportamento e orientação sexual. Portanto, pergunto, neste espaço de uma semana, o que é que a DGS vai fazer com o INSA e com o IPST, perdão, e com o Instituto Português do Sangue, para tentar corrigir esta situação que nós não estamos a perceber o que é que ainda falta, de facto, clarificar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada Biana Cunha, está em condições?
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Faz favor.
Eu peço desculpa, mas estou mesmo a saltar entre comissões, é mesmo esse o termo, e daí que tenha demorado um pouco mais a ligar-me.
Tem toda a minha compreensão. Faz favor.
Muito obrigada, cumprimentá-la novamente, assim como cumprimentar a Senhora Diretora-Geral da Saúde, e gostaríamos de lhe colocar algumas questões em concreto, fazer alguns pedidos de esclarecimento. Senhora Diretora-Geral, de facto, horas antes desta audição, o Governo anunciou que iria fazer a revisão das normas na sequência do relatório do estudo do INSA, cujas conclusões já deveriam ter sido apresentadas em junho, tornadas públicas em junho do ano passado, e nós entendemos que este atraso tem contribuído para aumentar aquilo que são práticas discriminatórias assinatórias. Nós gostaríamos de saber se a senhora Diretora-Geral tem conhecimento deste relatório, se nos pode dizer alguma coisa a propósito do mesmo. Depois, referir o seguinte, de facto têm sido ao longo dos anos muitas as notícias e as constatações, as queixas de dadores que indiciam haver uma indefinição nos processos de doação de sangue e com avanços e recuos por parte da DGS naquilo que às normas emitidas diz respeito. Não vou fazer a contextualização histórica, até porque já foi feita por diversas vezes ao longo desta audição e também da anterior, e a senhora Diretora-Geral tem esses dados bem presentes. Nós, no fundo, o que pretendemos saber é se considera que, de facto, finalmente, as normas vão começar de forma bem clara, de forma bem explícita, a recair sobre comportamentos de risco e não sobre classificações obsoletas, como sejam grupos de risco. Isto porque as pessoas LGBTI, nomeadamente homens gays e bissexuais, têm sido atirados durante muitos anos para este grupo de risco, isto como se ter determinada orientação sexual fosse automaticamente sinónimo de praticar atos de risco. E neste processo, ou nestes anos todos, a DGS tem de alguma forma, no nosso entendimento, não tem prestado os devidos esclarecimentos e acaba por contribuir para perpetuar um preconceito no que diz respeito às dádivas de sangue por pessoas LGBTI, nomeadamente homens gays e bissexuais. Portanto, se nós entendemos que também está na gaveta aquela que é a estratégia de saúde para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo, cujo primeiro volume foi publicado em 2019 referente às pessoas trans, isto não saiu sequer do papel, parece-nos que aqui a DGS tem de uma vez por todas que assumir que tem interesse e vontade política também e técnica em garantir os cuidados de saúde dignos à realidade das pessoas LGBTI, combatendo aquela que é a discriminação em torno das dádivas de sangue. E, portanto, gostaríamos de perguntar à senhora Diretora-Geral, só para concluir, se de quantas denúncias de discriminação a DGS tem conhecimento e quais são os mecanismos de ação internos para que estas discriminações nas dádivas não ocorram. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que não há mais senhores deputados inscritos. Passo desde já a palavra à Doutora Graça Freitas, Dr. Walter Fonseca. Faz favor para responderem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e senhores deputados, pelas questões colocadas. Com a permissão da Sra. Diretora-Geral da Saúde e procurando dar resposta a todas as questões, eu começaria por organizar a minha intervenção, sobretudo em três áreas. A da evidência científica, que foi aqui colocada, e a sua relação com a redação da norma vigente da Direção-Geral da Saúde, o estudo do INSA, acompanhado pela Direção-Geral da Saúde e pelo IPST, e as medidas de ação e o que se vai fazer a partir daqui. Relativamente à evidência científica e à norma, conforme referimos, a redação da norma 9 de 2016, atualizada em 2017, é uma norma relacionada com comportamentos de maior risco. Quanto à pergunta se há ou não evidência para alguns comportamentos estarem associados a maior risco, a resposta é sim, mas são os comportamentos e não a orientação sexual, como também já foi dito. Relativamente às práticas internacionais, é de relevar que as práticas internacionais têm sofrido evoluções, mas que a maior parte da evolução, no que diz respeito sobretudo aos períodos de suspensão, foi revista nos últimos dois anos, na maior parte dos países. Houve, de facto, uma grande mudança em torno do ano 2010, em que até aí uma parte significativa dos países da União Europeia tinha suspensão definitiva para alguns comportamentos, e a partir daqui verificou-se que deixou de existir suspensão definitiva e o período de suspensão foi sendo progressivamente diminuído, sendo que grande parte dos países se foca naturalmente no comportamento e estas alterações suscitaram-se nos últimos anos. Isto resulta naturalmente da evidência e da evolução do conhecimento científico e da forma como os testes que são feitos ao sangue doado são cada vez mais robustos e gerando cada vez mais níveis de confiança elevados. E por isso consideramos que a norma da Direção-Geral da Saúde tem este espírito baseada naquilo que é a evidência e naquilo que são as recomendações internacionais. Há, de facto, um aspecto que consideramos que merece clarificação. É que, apesar de a norma 9 de 2016, atualizada em 2017, ter este construto na sua redação, coloca a referência na sua fundamentação e, portanto, não no seu componente normativo, mas há uma referência na fundamentação para um documento técnico ou normativo da Direção-Geral da Saúde um pouco mais antigo, que identifica alguns grupos de risco para a infecção VIH. E é esse conjunto de grupos que refere a alguns conceitos como o de homens que tiveram sexo com outros homens. E nesta referência cruzada pode e merece certamente uma clarificação que será feita com base neste grupo de trabalho que, como é de conhecimento público, foi constituído e iniciará de imediato os seus trabalhos. Este grupo, para além de avaliar a evolução das recomendações internacionais, deixar clara a redação dos documentos técnico-normativos sem cruzamentos que possam suscitar dúvidas, tem também como missão a análise do estudo do INSA. A razão pela qual se preconizou a realização deste estudo é porque, naturalmente, que a epidemiologia da infecção e dos agentes infecciosos que se transmitem pelo sangue não é igual em todos os países e, por isso, é útil do ponto de vista do conhecimento científico conhecer a realidade de cada país e também, naturalmente, ter medidas que se adaptem às situações concretas de cada Estado-membro e de cada país. A Direção-Geral da Saúde tem, efetivamente, conhecimento do relatório deste trabalho realizado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge, que será um dos documentos técnicos de análise deste grupo de trabalho e que procura responder fundamentalmente a duas questões. Por um lado, se verificou alguma alteração na existência de diagnósticos de agentes infecciosos transmissíveis pelo sangue anteriormente à norma e depois da norma, isto é, antes quando existia uma suspensão definitiva e quando passou a ser uma suspensão temporária, e por outro lado também faz uma análise daquilo que são as práticas internacionais e as projeções de risco relativamente a vários períodos de suspensão temporária, nomeadamente 12, 6 e 3 meses. Acreditamos que o grupo de trabalho, com base neste estudo e em tudo aquilo que eu acabei de dizer, será capaz de clarificar e atualizar com a melhor evidência científica esta norma e as normas conexas com estas. E porquê que acreditamos nisso? Acreditamos nisso porque temos os dados necessários, acreditamos nisso porque nos rodeamos, como já aqui foi referido, por um conjunto vasto de peritos de diferentes áreas que suportam grande parte das decisões da Direção-Geral da Saúde, portanto não estamos sozinhos, somos nós e uma rede de profissionais de saúde de reconhecido mérito e porque a área do sangue é uma área fundamental para salvar vidas. De facto, quer a dádiva, quer a recepção de sangue, constitui um ato de altruísmo e de entreajuda entre cidadãos que é uma mais-valia para a saúde pública e para a garantia da prestação de cuidados de saúde com qualidade e em segurança. Penso que procurei percorrer todas as questões agrupadas em duas áreas, evidência científica, estudo INSA, e agora reforçando as medidas. Há, sobretudo, duas medidas ou três a serem concretizadas, para além das que estão conexas com a evidência científica e o estudo INSA, nomeadamente a clarificação da norma e a sua atualização à luz da melhor evidência científica. Há, naturalmente, que procurar uma uniformidade de critérios que deve ser respeitada de norte a sul do país. Aliás, garantir qualidade na prestação de cuidados de saúde é naturalmente ter uniformidade de aplicação de critérios, sem prejuízo de uma avaliação caso a caso, quando é necessária, e há também a necessidade de informar quer os profissionais de saúde, quer o público em geral, que a tónica é no comportamento, não é na orientação sexual, e que a evidência científica, os testes disponíveis e as práticas de todos os outros países vão de forma síncrona nesse sentido. Essas são as medidas que estamos a percorrer e que acreditamos serem suficientes para que não restem dúvidas relativamente a esta matéria. Muitíssimo obrigado, com a permissão da Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Nós temos agora ainda a possibilidade de uma segunda ronda. Peço aos senhores deputados que ainda estão interessados em intervir para se inscreverem. Tenho desde já a inscrição do senhor deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faz favor. E peço aos outros senhores deputados, presentes e ausentes, que participam à distância, também que se possam inscrever desde já. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e começar naturalmente por cumprimentar a Dra. Graça Freitas, o Dr. Walter Fonseca e todos os profissionais da DGS. E dizer que, de facto, este assunto não é discutido demasiadas vezes no Parlamento e tem de ser discutido todas as vezes que forem necessárias até acabar esta discriminação que não deve ser permitida à luz da nossa Constituição e à luz da ciência. E o Parlamento deve decidir com base nas evidências científicas, mas se for necessário, deve sim decidir. O Dr. Walter Fonseca fez uma distinção entre grupos de risco e comportamentos de risco. E a pergunta ia no sentido de perceber como é que é possível que digamos que os homens que fazem sexo com homens têm que estar suspensos durante um ano e não podem fazer sexo durante um ano para poderem dar sangue. Como é que isso não é dizer que os homossexuais são um grupo de risco? Como é que nós podemos dizer que temos que obrigar um homem homossexual a ser abstinente sexualmente durante um ano para que ele possa não ter praticado um comportamento de risco, para que ele possa deixar de ser considerado um grupo de risco? Na verdade, aquilo que lhe pergunto, doutor, é se nesses argumentos lógicos que apresenta, se não se torna claro e evidente que, na verdade, esta norma está a considerar os homens que fazem sexo com homens como um grupo de risco e não a considerar a sua atividade sexual algo que devia ser normal, algo que devia ser sadio nos seres humanos, como um comportamento de risco. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo já a palavra para o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Duarte Marques.
Presidente, eu pedi a palavra mesmo agora e queria pedir desculpa à mesa por causa disso, porque me lembrei de uma pergunta que não fiz à DGS e que acho que valia a pena fazer, Sr. Dr. João. Agradeço o esclarecimento, que foi oportuno, foi importante. Mais uma vez reitero que esta é uma questão que deve ter, sobretudo, bom senso, rigor científico e pouca hipocrisia no seu debate. Aproveito para esclarecer que eu, há bocado, quando dizia que esta matéria é discutida demasiadas vezes, é demasiadas vezes porque não se resolve, quem me dera, que certos assuntos não tivessem que ser discutidos. Mas a pergunta que eu gostava de colocar e coloquei ao Instituto Português do Sangue é que, de facto, a discriminação por orientação sexual não pode acontecer, mas sim com base no comportamento. E isso nós percebemos. Agora, a pergunta que eu faço e que me parece mais sensata é duas questões muito concretas. A primeira é, porquê que já chegámos a estas conclusões todas, que são mais ou menos partilhadas, e porquê que agora, de repente, é que surge o tal grupo de trabalho? Foi mais uma vez por pressão mediática deste caso. Volto a perguntar se este caso já se resolve, já está confirmado ou não. É que, infelizmente, temos má experiência com grupos de trabalho. normalmente servem apenas para tentar, grupos de trabalho, inquéritos, etc., para tentar distrair a atenção do foco político e mediático nestas coisas. E daí a nossa estranheza. E, a pergunta era muito simples. Tem a ver que, parece-nos que mais importante do que tudo, e a conclusão que chega é essa, não sendo um especialista na matéria, nem querendo ser, é que falta, ficamos com a sensação que o que de facto falta mesmo, e esta discriminação que acontece na realidade é uma autodefesa do sistema, é que falta um modelo de despistagem eficaz. Porque, de facto, as pessoas podem mentir quando vão preencher estes inquéritos. Hoje em dia há muita gente que tem comportamentos de risco e que não os assume e, portanto, não os declara. Aqui a questão é, agora com esta experiência toda que a DGS tem, infelizmente, por causa do Covid, ficamos com a sensação, é verdade ou não, o único modelo eficaz é um modelo de despistagem a sério, que não discrimine pessoas, discrimine comportamentos, discrimine experiências e, sobretudo, possibilidades de erro. Há dias eu nem me apercebia. E percebi que há pessoas que, por terem vivido um determinado ano da sua vida em Londres, no tempo das vacas loucas, ainda hoje, ou até há bem pouco tempo, não podiam dar sangue em Portugal. E já lá vão mais de 20 anos. Não sei se não foi atualizada a regra, se não foi, mas há casos desses que nós nem sequer imaginávamos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Fabíola Cardoso. Faz favor, tem a palavra. É aguardar só um segundo, para se poder desinfetar o púlpito. Muito obrigada. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É, de facto, muito difícil conciliar aquilo que são as boas intenções que são aqui apresentadas com a realidade. Eu gostava de terminar com um artigo de jornal que fez capa no jornal açoriano, de 17 de julho de 2020, onde um jovem devidamente identificado denuncia uma situação que ocorreu quando ele tentou dar sangue. E aquilo que eu gostava de ressalvar é, ele diz, à saída perguntei à enfermeira se poderia reagendar uma doação de sangue. Depois de lhe ter sido recusada a hipótese de dar sangue, por ser homossexual e por nenhum comportamento de risco, este jovem ainda assim pretendia reagendar. E disseram-lhe, disse-lhe a enfermeira, no seu caso, não. Estamos em 2021. Eu trouxe também uma notícia de 1999, de quando as primeiras associações gays e lésbicas neste país começaram a denunciar esta situação. É vergonhoso que isto se mantenha. É só isto que se exige. É que de uma vez por todas se resolva esta situação e não tenhamos que estar aqui. Que se façam todos os grupos de trabalho, que se façam todos os estudos, que se ponha a ciência, mas que a política e a capacidade de decisão não se inibam de fazer aquilo que a Constituição reconhece como necessário e que o país exige neste momento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra, que não tem inscrições. Então, passava desde já a palavra à doutora Graça Freitas e ao doutor Walter Fonseca, faz favor, para complementar e responder aos senhores deputados. Obrigada.
Muitíssimo obrigado, senhora Presidente. Mais uma vez, com a permissão da senhora Diretora-Geral, agradecendo as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Concordamos naturalmente que a ciência deve ser o baluarte desta discussão e é exatamente para isso que concordámos e ficámos satisfeitos em receber os resultados do estudo do INSA que permitem uma adequação das medidas ao contexto nacional. Estes resultados foram conhecidos, como é também de conhecimento público, ontem, o seu relatório final, pese embora a Direção-Geral da Saúde tenha acompanhado o desenvolvimento dos trabalhos nos últimos tempos e é essa a razão pela qual o grupo é agora constituído, exatamente para analisar o fim deste trabalho. Concordamos também que no espírito científico que nos guia, que o mais relevante é novamente não centrar a discussão na orientação sexual, mas sim nos comportamentos e ainda mais relevante é termos capacidade de despiste, como foi dito pelo Sr. Deputado, para que tudo possa ser feito em segurança. relativamente à eventual existência de conflitos de linguagem e redações menos claras que ainda possam ter dúvidas na forma como são interpretadas, as normas da Direção-Geral da Saúde procuram uniformizar e não deixar dúvidas relativamente às interpretações. Isso, obviamente, não é uma boa prática, não melhora a qualidade do sistema, sem, obviamente, o necessário análise caso a caso, como é normal em medicina e em saúde. E, por isso, reforçamos a nossa missão e o nosso compromisso para a clarificação das redações, não porque se vai clarificar a redação só por si, mas porque há fortes argumentos de índole técnica para que não haja qualquer discriminação com este tipo de orientação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Walter Fonseca. E antes de terminarmos a nossa audição, passava desde já a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso para uma interpelação à mesa que penso que se prende com esta audição. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria...
Tem que carregar-me no...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria apenas de solicitar, no âmbito desta audição, o envio do estudo que foi aqui referido, para que eu e certamente os outros deputados presentes nesta audição conjunta possamos fundamentar melhor e ter melhor conhecimento sobre a realidade que estamos a tratar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Doutora Graça Freitas, Dr. Walter Fonseca, então, se for possível enviar-nos para a Comissão de Saúde e também para a Primeira Comissão este estudo, este relatório que foi referido, nós agradecíamos porque seria um bom instrumento de trabalho para nós também aqui no Parlamento. Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer o trabalho que têm feito em prol de todos os portugueses, desejando um bom trabalho e muita saúde, que é o que todos nós precisamos. Muito obrigada e disponham sempre também da Comissão de Saúde, sempre que acharem que é oportuno. Boa tarde e muito obrigada. Diga-se, doutora.
Senhora Presidente, em relação ao estudo, se me permite, como nós recebemos do INSA, vamos pedir permissão ao INSA para disponibilizar. Obrigada.
Muito obrigada uma vez mais e boa tarde.
Obrigada.
Senhoras e senhores deputados, não temos mais nada na nossa ordem de trabalhos, portanto a nossa comissão hoje acabou, amanhã reunimos outra vez às 10 da manhã, como sabem. Até amanhã.